Continuando acompanhando a pela Agadá, na página 32 nós temos o Yachatz. O que vem a ser o Yachatz? Yachatz nós pegamos a matzá do meio da Kehará. Nós temos lá três matzot, uma em cima da outra. Nós pegamos a matzá do meio e quebramos em duas partes, não iguais. Um pedaço maior e um pedaço menor. O pedaço menor nós devolvemos na Kehará. O pedaço maior nós vamos guardar ele para comer lá no final, depois de tudo, como aficoman. Essa matzá nós guardamos, se costuma envolvê-la num tecido. Hoje em dia tem até umas bolsinhas que fazem, já escrito aficoman, bonitinho, para colocar. E essa matzá se costuma que as crianças escondem ela. Não roubam, escondem. Por que isso? Principalmente para que a criança fique acordada, porque ele quer depois poder devolver. Então ele vai ficar acordado para poder participar do resto do seder. Também consta na Torá, o Shmartem et Matzot, vocês vão guardar as matzot. Então nós guardamos as matzot para comer depois, quando chegar a hora. E logo em seguida, nós partimos para a página 34, onde começa o Magid. Magid é esse trecho que nós vamos narrar a saída do Egito. Não é uma reza, não é uma prece, e sim é uma história. Nós estamos contando a história da saída do Egito. E por conseguinte, logo no início, na página 36, 37, nós temos que começar tendo intenção de cumprir a mitzvah. E por isso nós falamos aqui que estou pronto para cumprir a mitzvah de narrar o êxodo do Egito, para que a pessoa se conscientize que ele agora vai começar a fazer uma mitzvah. E na própria página 36, 37, nós temos já o primeiro trecho da Haggadah, Halach Ma'ania. Nós erguemos esse pedacinho de matzá que nós acabamos de quebrar, pedacinho que voltou para Kehará, no meio, nós tiramos e mostramos para as pessoas e dizemos, Halach Ma'ania, este é o pão pobre que nossos antepassados comeram no Egito e etc. Em seguida, 38, 39 tem também comentários, 40 também. Na 42 nós temos o Manishtaná. Para o Manishtaná, antes de mais nada, nós enchemos o copo. Está escrito aqui, enche-se o segundo copo de vinho. Nós enchemos o segundo copo de vinho. E somente então as crianças começam a fazer as suas perguntas do Manishtaná. O Manishtaná, se tem crianças, são as crianças que falam para os adultos. E se não tem, então uma pessoa pergunta para outra. Ou se não, a esposa pergunta para o marido, e assim por diante. Mas, uma vez que é um trecho da Haggadah, nossos mestres dizem que é ideal que todo mundo também fale esse trecho. Então, pode só alguém cantar e todo mundo ouvir, prestar atenção, logicamente, também é considerado como se estivesse falando. Ou se não, pode falar em voz baixa junto com aqueles que estão cantando, ou todo mundo cantar junto, ou o que for. E depois dessas perguntas que as crianças fazem, na página 46 começa a resposta. A resposta que nós damos para as crianças, em primeiro lugar, é a Avadim Hayinu. Nós respondemos de uma forma breve toda a história, fomos escravos. Deus nos ouviu e nos tirou do Egito, e se não, estaríamos escravizados até hoje, e etc. E aí, em seguida, na página 50, nós começamos a dissertar um pouco mais. Como? Então, em primeiro lugar, nós falamos, contamos uma história para demonstrar o quanto que devemos contar e narrar sobre a saída do Egito de forma ilimitada na noite do Seder. Então, nós contamos uma historinha que demonstra isso na prática. E na página 52.3, nós temos o trecho de Rabbi Elazar ben Azaria, que nos ensina a obrigação que nós temos de falar e lembrar sobre a saída do Egito todos os dias e todas as noites. Um detalhe importante é que, e está descrito aqui nas instruções na Haggadah, todos os momentos que nós estamos narrando sobre a saída do Egito, nós deixamos as matzot reveladas, para as pessoas verem as matzot. Isso é, afinal de contas, nós estamos contando a história da matzá. Então, por isso nós deixamos ela revelada. Mas, em todos os momentos onde nós fomos erguer o copo de vinho, isso está indicado na Haggadah, nós cobrimos as matzot. Pelo mesmo motivo que se cobre as matzot durante o kiddush. E assim na página 56.7, nós começamos a falar a respeito da obrigação que nós temos de narrar sobre a saída do Egito para a geração futura, para os filhos. E assim nós continuamos falando sobre os quatro tipos de filhos na página 58, 9, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Falamos a respeito dos quatro filhos que existem. E quatro filhos não obrigatoriamente são tipos de filhos independentes. Às vezes um filho tem um momento assim, um momento assado. Mas é a forma que você deve então lidar com a criança e como você deve explicar para ele e narrar sobre a saída do Egito. Na página 66, 67, nós começamos a explicar sobre o momento que nós temos a obrigação de narrar sobre a saída do Egito, a noite do Seder, onde nós aprendemos que é desta forma. E tem aí comentários também bem interessantes a respeito de tudo isso. Na página 70, 71, nós começamos agora sim a dissertar mais sobre o êxodo do Egito. E nós começamos a história lá de trás. Começamos a história desde o pai de Abraão, que era idólatra. E nós explicamos aqui de uma forma curta a trajetória que foi desde esta fase dos nossos antepassados que eram idólatras, pai de Abraão, até finalmente os filhos que passaram a seguir o caminho de Hashem e foram parar no Egito. Na página 74, 75, nós falamos sobre o evento onde Deus já avisou Abraão que os descendentes dele seriam escravizados no Egito. Página 76.7, nós cobrimos as matzot e erguemos o copo de vinho para ler o trecho, e alguns cantam o trecho de Vehi Shemedá Lavotei Novelano. Nós erguemos o copo de vinho para dar importância a esse trecho, e tem outros motivos, pode ver na Hagadá. Embaixo, nós começamos e falamos Seulmad. Veja só o que foi que aconteceu, que o Lavan quis aniquilar todo o nosso povo. E foi até pior do que o faraó, que decretou a morte dos nossos meninos. Mas, e aí tem a continuação, tem que ler, na noite do Seder tem aqui assunto para tratar. Bom, e aí aqui nós começamos um estudo. Esse estudo nós pegamos, nossos sábios assim, estipularam na Haggadah, pegar um trecho da Torá que resume todo esse trajeto, toda essa trajetória do êxodo do Egito, quer dizer, desde a escravidão até o êxodo. E nós pegamos então esses versículos, que são um resumo, e nós dissertamos um pouquinho a respeito, só para entender um pouco melhor. É bem curto no final das contas. É muito curto. Se você for ver tudo que tem para se falar sobre a escravidão no Egito, sobre a saída do Egito, tem muita coisa para se falar. Por isso que a mitzvah se estender na noite do Seder. Tem aqui, no lado que tem o livro, Tem aqui um capítulo, capítulo 20 do livro, na página 205 do livro, você tem aí algumas páginas explicando e contando bem mais, com bem mais detalhes, como que foi a escravidão, o que aconteceu na escravidão. Isso ainda também é um resumo, porque tem muito mais coisas para se falar sobre a nossa estadia no Egito e o êxodo do Egito. Então nós começamos aqui a dissertar, e assim vai. Na página 80 tem mais um trechinho, na 82 tem mais um trecho. E assim nós vamos pegando vários pedaços desse, que nós pegamos cada versículo e explicamos bastante sobre ele. E assim você vai ver que na página 86 já é um novo versículo que nós estamos analisando, na página 88 um novo versículo. E assim vai indo em todas essas páginas, na 94 já é um novo versículo que está sendo explicado. E finalmente nós chegamos na página 102... E também a mesma coisa na página 104 e na 106. Nós temos aqui momentos que nós jorramos, derramamos ou tiramos um pouco de vinho do copo. Então vamos só ver primeiro. Na página 102, está indicado até com gotinhas aqui no caso dessa Agadá. Natatim ofetim bashamayim varet dam vaesh vetim rotashan. Três vezes. Na página 104, nós falamos sobre as 10 pragas. E lá, então, dam, tzfardei, akinim, assim por diante, sangue, raspe e olhos. Cada uma delas se derrama um pouco de vinho. E na página 106, nós temos mais uma vez, detzach, adash, ve'achav, que nós também derramamos o vinho. Como que se faz esse derramamento de vinho? Existem alguns costumes. Tem aqueles que vertem o copo de leve, não é para esvaziar o copo, só um pouquinho. Vertem o copo cada vez um pouquinho para cair algumas gotinhas. E algumas pessoas costumam colocar o dedo. Com o dedo você mergulha de leve o dedo assim em cima do vinho e tira uma gota. E põe ela no pratinho, põe no papel, alguma coisa. Tem aqueles que usam o dedo indicador, tem aqueles que usam o dedo mindinho. E assim, cada uma dessas vezes, então, você derrama esse vinho. Esse vinho que é derramado, depois deve ir para o ralo, o lixo. Por quê? Porque consta na Kabbalah que esse vinho que é retirado é prejudicial. Só para explicar, na página 106, esses Detzach, Hadash, Be'achav são acrônimos. Nós estamos pegando as iniciais das pragas. Detzach são as primeiras três pragas, Hadash as outras três pragas, Be'achav são as últimas quatro pragas. Qual é o motivo para estar dividido e subdividido exatamente dessa forma? Tem uma longa explicação, muito interessante, no capítulo 21 do livro, a Felor del Gadol analisa a relação que tem essas pragas todas. Elas formam três grupos de três pragas, porque elas estão correlacionadas. E assim, na página 108, nós começamos aqui a falar as três opiniões de Rabi Yossi, Rabi Eliezer e Rabi Akiva, na página 110, sobre quantas pragas de fato teve no Egito, quer dizer, cada praga era formada de quantas partes. Isso também é um detalhe bem interessante. Vamos ver quanto que o tempo vai nos possibilitar, talvez nós podemos analisar isso lá para frente, talvez antes de Pesach, talvez durante Chol HaMoed. Se Deus quiser, nós podemos analisar isso, o que vem a ser essa discussão aqui, e como que as pragas tinham várias pragas juntas numa mesma praga. Bom, na página 112, nós começamos a louvar Deus. Nós falamos para Deus, Dayeno. O que significa Dayeno? Bastaria, se você tivesse feito isso, já seria o suficiente para a gente ter que te agradecer, mas você fez mais isso. Se você fizesse só isso, já seria o suficiente, mas você fez mais isso. E assim nós vamos fazendo essa lista, 112 e 114. E na 116 nós repetimos mais uma vez e falamos, então, muito mais ainda, quanto nós temos que agradecer, porque você fez isso, 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 isso. E enumeramos todos os detalhes. Na página 118 vem uma parte extremamente importante da Haggadah, que é falar e explicar a respeito das três mitzvot, Pesach, Matzah e Maror. A partir deste momento, todo mundo deve pronunciar esses trechos agora do Magid até o final. Todo mundo precisa pronunciar junto. Pode alguém falar em voz alta, outros falam baixo, mas todo mundo tem que pronunciar. Então nós primeiro falamos Pesach, Matzah e Maror, aqui dizendo, né, Rabban Gamliel diz que todo aquele que não falou e explicou a respeito dessas mitzvot não cumpriu a mitzvah adequadamente. E aí então na página 120 nós explicamos o que vem a ser o Korban Pesach, que infelizmente nós não temos. Não se pode apontar nem mostrar o Zroa que está lá na Keará. O Zroa está na Keará apenas como um lembrete para o Korban Pesach, a oferenda de Pesach, mas não podemos apontar para ele, porque ele não é Korban Pesach. Página 122 e 124, nós falamos sobre a Matzah e sobre o Maror, respectivamente. E aí sim, nós pegamos a Matzah do meio, aquela quebrada, e erguemos e falamos, Matzah, ó, esta Matzah que nós comemos, e explicamos por quê. Algumas pessoas não pegam, apenas apontam. E Maror Zé, na página 124, nós erguemos o Maror que está naquela e falamos, Maror Zé, este Maror, nós comemos porque assim e assim. E também, algumas pessoas não costumam erguer, apenas apontam, Maror Zé, apontando para o Maror. Página 126, nós falamos que em toda geração a pessoa deve se sentir como se ele estivesse saindo do Egito, como se ele tivesse saído do Egito, e por conseguinte, 128, Lefira, por isso nós temos que agradecer, louvar e enaltecer a Deus por todos esses milagres, e tem aqui também explicações muito bonitas sobre esse trecho. Aí na 130 nós começamos, aliás, muito importante, a partir do Lefira, na 128, nós já cobrimos as matzot, e erguemos novamente o copo, e ficamos com ele na mão até o final, agora do Magid, quando nós vamos beber o copo. Isso está anotado aí na página. Na 130 nós começamos, e 132, o primeiro trecho do Halel. Nós falamos aqui. E na página 134 nós finalmente falamos a Brachá final. Falamos desta Brachá. Terminando essa brachá, virando na página 136, nós falamos o Hineni Muhan Umzuman, que nós estamos agora preparados para cumprir a mitzvah de beber o segundo copo dos quatro copos, e fazemos a brachá de Boré Peri Hagafen, os Ashkenazim, os Sefaradim, aqui não fazem essa brachá, como também está indicado aí. E assim, nós terminamos o Magid. O Magid nós terminamos, mas e a obrigação de narrar sobre a saída do Egito não terminou. Depois, se estiver no meio da refeição, fala mais. Quando terminar o Seder, também pode continuar falando, deve continuar falando, a não ser que a pessoa já está adormecendo, e aí, nesse caso, ele está isento de prosseguir. Isso quando termina o Seder, porque o Seder ainda não acabou, obviamente, quando nós estamos aqui. Deve-se narrar sobre a saída do Egito com alegria, e um detalhe extremamente importante é que não se deve fazer interrupções. Enquanto nós estamos falando aqui, todo o Magid é um momento para se dedicar e se concentrar apenas na história do nosso povo e não divagar em outros assuntos que não têm nada a ver. Assim, então, nós temos aqui um resumo, pelo menos, de como funciona o Magid.